Joel Cavalcante aqui comigo para esta edição especial do Assunto é Política. Olá, Joel, bom dia.
Olá, Luciana, bom dia. Hoje, nessa edição especial do Assunto é Política, em clima de retrospectiva, né, Lu? Já no apagar das luzes do final do ano, nós recebemos o prefeito Silvio Barros, a quem a gente agradece já o prefeito ter conseguido um espaço na agenda. Prefeito, eu tenho acompanhado algumas entrevistas suas e eu entrevistei antes, lá em novembro, antes de o senhor assumir a gestão, já havia sido eleito. O senhor pontua um argumento que eu sempre acho muito interessante. Quando o senhor assume, há 20 anos atrás, só tinha o Orkut, né, como rede social. Quando o senhor sai, ainda estava se popularizando o WhatsApp, essa comunicação mais rápida, e hoje o tempo da rede mudou muito. Isso influencia diretamente o tempo da política. Achei muito interessante que o senhor falou que, obviamente, o calor da discussão das redes não pode pautar a gestão, todavia, o gestor também não pode fazer ouvidos moucos ao que está se debatendo. Nesse sentido, prefeito, nesse ano que foi um ano de avanços, mas um ano também difícil, complicado, o senhor sempre fala, ó, avançamos, mas, porém, tinha uma expectativa maior, o senhor parte de uma perspectiva de estudo de cidades inteligentes, cidades modernas, mas o senhor encontrou a Maringá com problemas reais mais prementes. Eu queria que o senhor fizesse um balanço em linhas gerais dessa situação, desse primeiro ano.
Bom dia, Joel, bom dia, Luciana, a todos os nossos ouvintes. É uma oportunidade importante de estar aqui trocando umas ideias, né, e com uma audiência importante da cidade. De fato, a gente encontrou, sim, algumas dificuldades, mas eu tenho insistido muito que eu não estou aqui e não fui eleito para reclamar do que passou, e sim para administrar daqui para frente. Então, nós precisamos encontrar soluções. E as soluções têm sido mais complexas de serem encontradas do que a gente imaginava. Então, o primeiro ponto é, foi um ano, sim, difícil, um ano complexo, a gente limitado por um orçamento que não foi o orçamento que nós criamos, e sim aquele que foi aprovado o ano passado, e tendo que trabalhar, evidentemente, para o ano que vem, com todos os percalços que ocorreram, e a necessidade de uma recomposição de orçamento que foi desgastante do ponto de vista de popularidade, digamos, da gestão. Mas eu sempre coloco e vou continuar colocando isso. Eu não sou o político que está lá para administrar algoritmos. Eu estou para administrar para pessoas. E eu preciso pensar para frente. Eu, depois que terminar o mandato, eu vou continuar morando em Maringá. Eu espero que meus filhos continuem morando aqui e que meus netos também continuem morando aqui. Então, eu não posso simplesmente sequestrar o direito deles de ter uma cidade confortável, adequada, com boa qualidade de vida, preocupado com a minha popularidade na rede social. Desculpa, eu não tenho como fazer isso. Ainda que eu tenha um custo desse desgaste que a gente às vezes sofre, eu preciso tomar decisões pensando no futuro. A gente, quando planta, sabe que vai colher. Mas no momento que você enterra a semente, até o momento que a primeira folhinha sai do chão, ninguém está vendo nada. As pessoas não estão vendo o que está acontecendo. Mas foi preciso plantar, senão depois você não tem o que colher. E eu considero essa fase da nossa administração assim. Nós estamos plantando. Até o momento que o que a gente plantou seja percebido pela população, poucas pessoas conseguem compreender e valorizar o que está acontecendo. E não dá para a gente usar a rede social para ficar explicando isso. Então, esse é o momento que a gente apanha mais do que explica. E ficar justificando que foi um problema da gestão anterior não é muito meu estilo. Durante os 8 anos do prefeito anterior, eu nunca fiz um único comentário sequer para depreciar a gestão dele. Nunca fiz isso, embora tivesse capital político para poder fazer. Mas não, eu não entendo que este é o propósito do uso das redes sociais. Quem foi eleito pela população de maneira legítima tem o direito de governar e de conduzir a sua gestão dentro do propósito que assumiu com a população. Tudo bem, tem gente que quer ficar questionando isso e tá certo, a rede social está aí para isso. Mas nós não vamos pautar a nossa reunião, a nossa gestão, como você disse, e nem nos balizar exclusivamente pelo que está sendo colocado na rede social. A nossa equipe filtra aquilo que é relevante, aquilo que vem de gente de verdade. Porque na rede social tem muita gente que não é de verdade, é persona. foi criado para fazer aquela função, mas aquela pessoa de fato não existe, ela existe só na rede social. É um perfil, né? Mas não é uma pessoa. Agora, nós podemos filtrar, sim, da rede social aquilo que é uma demanda real, uma demanda que merece uma atenção da gente, e nós temos dado essa resposta com velocidade na medida do possível.
Prefeito, do que o senhor plantou este ano, que o senhor espera colher em 2026, de mais importante?
Olha, nós vamos ter respostas interessantes, muito importantes, por exemplo, na área da educação. A gente recebeu a prefeitura com dados do governo do estado do Paraná, não foram dados criados por nós. Nós recebemos da prefeitura com um índice de fluência na leitura de alunos do segundo ano da educação fundamental de menos de 25%. Se uma criança está terminando o segundo ano já na escola, na educação fundamental, e não sabe ler, o que vai acontecer com essa criança no decorrer do processo? Então, nós investimos bastante, é um custo até elevado, com questionamentos, Ministério Público, Observatório Social, a gente investiu bastante para que essas crianças pudessem ter um outro posicionamento, uma outra metodologia para a sua alfabetização. E o resultado foi apresentado semana passada, foi fantástico. O avanço foi muito significativo, a ponto da nossa equipe estar sugerindo que a gente use essa metodologia nos últimos anos do CEMEI, da educação infantil, antes da criança chegar na escola, para ela poder chegar no primeiro ano já lendo com fluência. Imagina o avanço que isso vai dar. A turbinada que nós vamos dar numa geração que está habilitada a aprender de fato aquilo que a escola tem para ensinar já a partir do primeiro ano. Então, a gente vai colher esse tipo de resultado, isso vai ser muito interessante. Nós estamos adotando várias outras tecnologias e metodologias educacionais muito significativas para a realidade do mundo que a gente vive hoje. E vamos também investir em escolas carbono neutro, se possível carbono negativo, para que já o entendimento do que isso significa seja feito já nas crianças, mas principalmente porque essas escolas são muito rápidas. Hoje a gente leva 3 anos para entregar uma escola, e nós vamos poder entregar a escola em menos de 1 ano. Isso faz muita diferença quando as crianças não têm um ambiente adequado para que o seu aprendizado possa ser o melhor possível. Nós vamos ter as salas sensoriais, nós vamos ter todo um atendimento especializado para as crianças autistas que estão na nossa rede, e isso vai melhorar muito a condição de aprendizado dos autistas e dos que não são autistas. Porque uma criança em surto dentro de uma escola, dentro da sala de aula, os outros não têm mais o que fazer, acabou a aula. Então, eles também são privados do aprendizado. E a hora que nós temos a condição de, numa sala sensorial, dar a possibilidade dessa criança ter uma descompressão digna e voltar à sua condição normal no momento que ela está em surto, a gente protege aqueles que precisam continuar aprendendo e dá uma condição adequada para aquele que precisa de uma atenção especial. Então, estamos implantando algumas dezenas de salas sensoriais o ano que vem. Isso vai melhorar bastante o trabalho. Na saúde, a gente vai avançar muito o nosso programa a nossa POC, né, a prova de conceito que a gente adotou em Iguatemi, de um sistema de interconsultas digitais, deu um resultado fantástico, foi realmente acima do que a gente esperava. Então, a partir de 2026, nós adotamos isso em todas as nossas unidades básicas de saúde, o que vai produzir um avanço fantástico no atendimento das consultas especializadas. Vamos reduzir ainda mais a fila, a gente reduziu bastante esse ano, vamos reduzir ainda mais a fila e viabilizar o atendimento mais rápido para que essas pessoas possam evitar que o seu problema progrida. Então, é uma mudança em termos de qualidade de vida muito significativa. Vamos começar as obras das duas UPAs, leste e oeste, já os projetos estão em andamento e a gente licita isso ainda no primeiro semestre. E vamos ter obras acontecendo esse ano de 2026 para nós podermos entregar o mais rápido possível essas UPAs e o funcionamento delas. Então, tivemos sim várias melhorias na saúde. Foram mais de 200 profissionais que a gente contratou, entre eles 40 médicos, para poder atender melhor as pessoas. Isso não quer dizer, gente, que está fantástico, não. Tem muita coisa ainda para corrigir. Tem muito problema que precisa ser solucionado, ainda tem muita infraestrutura do atendimento, da atenção básica, que precisa de investimento, precisa de melhoria. Então, a gente está dizendo que está maravilhoso, mas nós estamos dizendo que avançamos bastante. E isso, com certeza, vai produzir bons resultados. E em outros setores também, a gente tem percebido um avanço significativo. Esse ano, conseguimos fazer muitos projetos e vamos estar fazendo várias obras, pavimentação de bairros inteiros que até hoje não tinham pavimento, tanto em Floriano quanto em Iguatemi, várias ruas em Maringá que tinham pedaços não pavimentados, mas que eram ligações importantes dentro de alguns bairros. Lá na Mandacaru, por exemplo, tem um pedaço de uma rotatória que causa acidente direto o tempo todo, porque só tem um pedaço da rotatória feita, as pessoas não sabem direito se é mão dupla, se é mão única, e aquilo ali é um caos. Então a gente conseguiu desatar esse nó e vamos concluir essa e muitas outras obras. A nossa equipe da infraestrutura, aqui, eu vou fazer isso publicamente, né? Eu vou fazer um elogio aqui para eles e dizer que nós reconhecemos o trabalho que eles fazem, que é de fato fantástico. O que eles fizeram ali na São Paulo com aquele buraco foi espetacular. O que eles fizeram no recap ali da Tiradentes também foi um trabalho super importante. A solução definitiva daquele problema da Morangueira nunca mais alagou. O que demonstra que dava para fazer, né? Ficou esse tempo todo lá e não foi feito, paciência, mas dava para fazer, tanto que no primeiro mês de governo a gente fez. Então a equipe realmente da Secretaria de Infraestrutura, ela é poderosa. Se ela for demandada e tiver as condições físicas e materiais para fazer, faz milagre. O ano que vem a gente vai colher, por exemplo, o resultado da aprovação da lei e da mudança que a gente fez para que as pessoas contribuintes que queiram retirar a árvore, que está já com laudo de remoção, sem esperar que a prefeitura chegue lá, possam fazer isso. As empresas estão cadastradas e o contribuinte pode agora entrar no nosso site, escolher uma empresa, negociar com ela e tirar a árvore, e isso resolve um monte de problema. Se por outro lado preferirem esperar que a prefeitura vá retirar, nós vamos ter muito mais velocidade, porque a gente está terminando agora o processo de licitação para retirada de 12 mil árvores. Então estamos contratando empresa qualificada para poder fazer retirada de 12 mil árvores e poda de 40 mil árvores em um ano. Isso muda muita coisa, porque é o item que mais a gente tem reclamação no 156. Que é o problema das árvores. As tempestades estão ficando cada vez mais intensas, cada vez mais frequentes, e quem tem uma árvore condenada na frente da sua casa morre de medo, não dorme direito. Então, isso vai fazer muita diferença na vida de muita gente. E o nosso projeto, nosso edital é de que a empresa faz a remoção e o plantio. Se ela não fizer as duas coisas, ela não recebe. Então, ela tem que retirar a árvore, fazer a destoca, plantar a árvore, aí ela pode receber. Então, isso vai garantir que a gente não tenha um sacrifício. Nós não vamos penalizar a arborização de Maringá, nós estamos consertando um problema que precisava ser consertado. Enfim, mas tem muita coisa, Luciana, que a gente vai colher o ano que vem, de processos que a gente plantou esse ano com muita dificuldade, com muita luta, mas que vão dar resultado. E eu quero só fazer uma menção aqui de uma coisa que os vereadores aprovaram agora, né, nessas últimas sessões extraordinárias. E aliás, eu quero formalizar aqui meu agradecimento aos vereadores por terem aprovado essas leis e esses projetos que são muito relevantes para o que a gente vai colher o ano que vem, não só para nós, mas para a população e particularmente também para os servidores. Tem uma coisa que passou meio batida e pouca gente prestou atenção. Nós aprovamos uma lei agora, a Câmara de Vereadores, que permite à Procuradoria do município defender o servidor quando ele está no exercício da sua função. Até este momento, se um servidor faz alguma coisa que a administração pediu para ele fazer, foi uma delegação de função da gestão, mas aquela atitude, aquele projeto que ele aprovou, aquele assunto que ele tratou, virar objeto de uma ação civil pública, ele tem que contratar um advogado do bolso. Ele tem que se virar, arrumar um advogado para poder se defender. O que a gente aprovou agora é que a Procuradoria do município vai defender o servidor. Se ele estava no exercício da sua função, se foi a administração que pediu para ele fazer, então ele precisa ser defendido, ele não pode ter que tirar dinheiro do bolso. O que aconteceu com a pista de emborrachada foi realmente um crime com a gestão pública. Porque os servidores que fizeram o projeto foram acionados judicialmente no Ministério Público, tiveram que pagar advogado do bolso, estão correndo um risco, dependendo do resultado dessa ação, de ter que indenizar o município em 6 milhões de reais. Gente, é servidor público, ele não tem essa grana. Mas por que fizeram o projeto? Porque alguém mandou fazer. Não foi da cabeça deles. Eles não inventaram isso. Alguém deu uma ordem. Executa esse projeto. E aí, executaram o projeto, deu o problema que deu, por conta de uma chuva que não era o servidor que determinava quanto ia chover, e agora estão respondendo uma ação civil pública. O que nós estamos aprovando, que já foi aprovado, felizmente, e a partir do ano que vem a gente vai colher, um destravamento do serviço público. Porque depois que aconteceu isso com a pista emborrachada, quem quer assinar projeto na prefeitura? Qual é o servidor que está disposto a receber uma ordem e cumprir a ordem para fazer uma coisa que a gestão está determinando que ele faça? Então, criou um travamento, ninguém mais quer fazer. Todo mundo quer agora, fala, não, ô louco, daqui a pouco eu faço esse negócio aí, vira uma ação, como é que eu fico? Então, deu uma travada, e isso atrasou muita coisa, dificultou muito o nosso trabalho. Então, a gente agora define isso, nós temos respaldo legal para isso, e a partir do ano que vem, a Procuradoria defende. Então, quando o servidor receber uma ordem da administração para executar um determinado trabalho, ele não tem mais que se preocupar. Se der algum problema, a gestão que me mandou fazer, ela vai me defender. Uhum. E isso está correto. É isso que tinha que ter sido feito. Então, nós fizemos, e eu agradeço os vereadores por terem tido essa sensibilidade, essa preocupação com os servidores públicos. Então, a gente vai colher bastante coisa. Vamos acelerar muito o ano que vem o desempenho da prefeitura.
Perfeito. Nesse clima de retrospectiva, de balanço de final de ano e analisando prospectivamente, a pergunta seria justamente essa que o senhor já tocou sobre secretariado. Eu lembro quando o senhor assumiu que o senhor falou que a avaliação do secretário seria trimestral. Né? Algumas peças foram repostas, tivemos retroca na educação, algumas outras secretarias também. Nós teremos uma reforma administrativa no próximo ano, em 2026. Sabemos da expertise, por exemplo, do Múcio, né? Até ele atendeu a gente, Luciano, no dia domingo, ele lá na cratera e atendendo a imprensa e conduzindo os trabalhos. Teve também a Sobra da Morangueira, entre outras, expertise do Nardi. Mas tem outras secretarias que podem ser avaliadas ou não. E aproveitando uma segunda pergunta para aproveitar o espaço, uma pesquisa do Instituto Ágil falou que a preocupação premente primeira dos maringaenses é a questão da saúde. O senhor anunciou, tem mais especialidades com articulação com o ministro Alexandre Padilha. Essas consultas já são partes já desse programa do governo federal. E as UPAs, então, eu reforço que elas, de fato, elas serão listadas no primeiro semestre. Dará tempo de ser entregue no segundo semestre, prefeito? É uma obra mais extensa?
Não tem como entregar uma obra dessa em 6 meses, a menos que a gente consiga fazer isso com construção industrial, que é uma demanda que eu estou fazendo à minha equipe da Secretaria de Obras. Eles nunca fizeram. Então, de novo, vem aquele problema. Eu nunca fiz uma obra industrial. Quer dizer, e se a gente fizer e depois der problema? Então, é muito importante que a gente quebre alguns paradigmas. Essa é uma determinação da nossa gestão, que a gente faça obras industrializadas, porque elas podem ser entregues entre 6 meses e 12 meses. E isso faz muita diferença para quem está precisando de um atendimento. Então, a nossa determinação foi de que o projeto pudesse ser adaptado para uma construção industrial. O governo do estado está fazendo hospitais com carbono negativo, hospitais de madeira. O governo de São Paulo fez toda a reconstrução de São Sebastião por conta daquele assunto, daquela catástrofe que aconteceu lá das chuvas no começo do ano passado. Eles fizeram toda a reconstrução de casas, escolas e unidades de serviço público, tudo em construção industrial. Então, está comprovado que funciona. Por que a gente não consegue fazer aqui, então, se os outros estão fazendo? Então, eu tenho cobrado muito isso. Eu acho que, sim, nós estamos com a proposta de fazer as duas UPAs com uma metodologia construtiva diferente que possa acelerar o processo. Garantir que eu entrego ano que vem, não posso. Isso eu não tenho. Aí seria muito, muito arriscado a gente fazer um compromisso desse. Mas a população vai ver que a coisa de fato está acontecendo. Então, a gente vai estar avançando bastante nessas situações.
Prefeito, uma última questão, já se encaminhando para o final aqui da entrevista.
Tem tempo agora.
Mas é uma última em relação à articulação e interlocução com o Legislativo. Eu percebi, e posso estar me enganado, o senhor corrige se eu estiver enganado, que no começo ali da legislatura teve uma dificuldade de interlocução, o senhor mudou o líder na Câmara. daí depois o Luiz Neto assumiu, e nós tivemos algumas votações polêmicas. Ontem a presidente Major disseram que foram necessárias, que é um ano difícil, o primeiro ano é um ano difícil de plantio para depois ter colheita. Alguns segmentos da cidade, dou até a oportunidade para o senhor falar sobre, dizem que as votações, embora importantes, como a reforma da Previdência, como o aumento, não, ela falou que é um reajuste, né, a partir da planta do IPTU, tiveram que ser realizadas, mas tiveram uma discussão, segundo alguns segmentos observadores políticos, muito exígua, não teve um tempo maior. Como que o senhor vê essa situação, esse diálogo, essa interlocução primeiramente com a Câmara, e essas reformas e votações mais urgentes, elas foram necessárias que tivesse essa celeridade de fato?
Com certeza sim, e podem ter a segurança de que só faremos isso se for necessário. Então foi necessário. Lembre-se que a história do IPTU, por exemplo, a gente entrega o orçamento no final de setembro, a questão do IPVA aconteceu na primeira semana de setembro. Eu tive 3 semanas para resolver, para reformular um orçamento inteiro. Então, não houve tempo para fazer e precisava ser feito. Então, a mesma coisa, nós estamos fazendo um estudo, contratamos um estudo para fazer a avaliação da reforma tributária, mas as votações no Congresso estavam acompanhando esse processo. A gente precisava saber se ia ou não acontecer a votação no Congresso. Agora, o que ocorre? O nosso sistema previdenciário é saudável. A média do sistema previdenciário dos RPPS no Brasil inteiro não é saudável. Tem muito RPPS de município quebrado. Então, quando o governo federal estabelecer a reforma e determinar que a reforma tem que ser feita nos moldes do governo federal, o que você acha que eles vão propor? Eles vão propor por baixo, porque senão vão quebrar o resto que não está quebrado. Isso significa que nós seríamos obrigados a fazer uma reforma dando aos nossos servidores menos do que a gente poderia por ter um sistema saudável. Então, o que a gente fez foi pedir a contratação do projeto da FIP e poder entregar aos nossos servidores mais do que uma reforma federal poderia oferecer. Olha só como funciona a coisa. Nós oferecemos a eles benefícios que praticamente ninguém no Brasil tem, porque temos uma previdência saudável. Se por acaso, na reforma federal, vier um benefício maior do que o que nós demos, eu não acredito que vai acontecer em nenhuma hipótese, mas vamos supor que aconteça. Nós podemos nos adequar à reforma federal e conceder esse benefício também. O inverso não é verdadeiro. Aí, se vem uma reforma obrigatória do governo federal, eu não tenho como mudar, eu não posso mudar uma lei federal. Então, nós tínhamos que fazer isso, e temos que fazer isso antes da aprovação. A gente não sabia quando que esse assunto ia ser aprovado. Já que estava tudo concluído, o estudo feito, discutido com o Conselho, discutido com os vereadores, discutido com os servidores da Previdência, os nossos aposentados, por que não garantir isto para eles nesse momento? Então, eu só posso garantir o seguinte: as votações emergenciais serão feitas quando necessário e somente quando necessário. Agora, respondendo a outra pergunta que você fez, reforma administrativa, sim, sempre vão acontecer. Isso não vai parar nunca. Na medida em que a gente vai avaliando e entendendo que temos uma opção que dê um resultado melhor, ou temos alguém que não quer continuar ou não pode continuar. Nós temos secretários que pediu para sair porque ele não pode, por uma questão pessoal, não pode continuar. Então, a gente tem que respeitar. Isso se traduz numa reforma administrativa. Ela vai acontecer sempre na medida em que a gente continue o nosso processo de avaliação.
Prefeito, muito obrigado pela sua presença aqui nessa edição especial do Assunto é Política. Desejo um ótimo trabalho em 2026. Obrigado, Luciana. Obrigado ao nosso ouvinte.
Obrigado a todos vocês. Um Feliz Natal para todos e um ótimo Ano Novo.